Ciao, benvenuto, benvenuta a un'altra grammatica in pratica dell'unità 22. Oggi continuiamo a parlare del periodo ipotetico, il periodo della possibilità, che è questo del secondo grado, ok? E quindi qua continuiamo ad analizzare come funziona il congiuntivo imperfetto. Esse tempo, esse período hipotético que a gente tem, ele é muito usado e ele é muito importante, porque ele só funciona, ele só existe nessa condição aqui com esses verbos. Esse que é o segundo período hipotético, né, o de segundo grau, que é o da possibilidade. Então, coisas que não acontecem, mas que seriam possíveis ou seriam imagináveis na nossa cabeça. Você já viu com a Prof. Chiara que para formar o nosso período hipotético della possibilità, a gente sempre vai ter uma frase dividida em duas, né? Uma parte da frase com o se, que é o que dá a hipótese, que lança a hipótese, e a consequência. E também o que a gente vai notar é que nem sempre a frase precisa começar com o se. Então, aqui é importante prestar atenção para qual verbo, qual é o tempo que acompanha o se. E o que acompanha a consequência, porque às vezes eles vão trocar de ordem, às vezes eu vou começar a frase com um, às vezes com o outro, tá bem, né? Quero começar com um desafio duplo hoje, para a gente pensar essa questão aqui da ordem do verbo e do se, né? Para não achar que é sempre com se ou é sempre com esse verbo. Então eu vou colocar aqui, vou lançar o desafio aqui para você com duas frases que são essas aqui. A primeira começando com o se. Então, se eu estudasse mais, aprenderia mais rápido. Eu aprenderia mais rápido. Que também poderíamos substituir por qualquer pessoa. Se você estudasse mais, você aprenderia mais rápido. Se você estudasse mais, é a nossa hipótese aqui. E você aprenderia mais rápido é a consequência disso, né? Então, a gente sempre tem essa relação de hipótese e consequência, de condição e consequência. Já na frase embaixo, frase seguida, a gente tem também a mesma situação de uma hipótese e uma consequência, de uma possibilidade, de uma hipótese e uma possibilidade ou de uma consequência, mas a nossa frase não começa com o se. O se está na segunda parte. E olha que em italiano vai funcionar exatamente igual. Então, isso aqui não é uma coisa muito difícil para a gente entender. Porque a gente vai traduzir bem literalmente essas frases para a língua italiana. Então, lembre-se lá que o se precisa acompanhar esse tempo que vai ser o conjuntivo imperfeito, que como no português é esse tempo aqui cheio de S. Então, a pronúncia, se você é uma pessoa bem auditiva, isso pode te ajudar bastante, porque é o tempo do S. Lembra aí dessa pronúncia do S para você lembrar do conjuntivo imperfeito. Então, aonde você iria se você pudesse pegar um voo agora, né? Então, se você pudesse pegar um voo agora, é a nossa condição, a nossa hipótese. E aonde você iria é a nossa possibilidade, né? A gente pode imaginar isso. Nada disso vai acontecer necessariamente, né? Mas a gente está ipotizando, pensando nas possibilidades e sonhar não custa nada. Allora cominciamo subito con il nostro ponte e alla fine torniamo a rispondere la nostra sfida di oggi. Cominciando allora il nostro ponte e con la nostra prima frase abbiamo: se fossi lì con te, ti abbraccerei stretta stretta o ti abbraccerei stretto stretto, dipende qua maschile e femminile, ok? Se io stessi là con você, se io stessi ahí con você, né, ti darei un abbraccio bien apertato. Guarda qua che interessante, abbiamo questo stretta stretta, né? Stretto è apertato, a gente tá repetindo ele, repetindo a nossa qualidade, nosso adjetivo aqui, para dar essa ênfase. Então, é muito comum a gente falar isso também, por exemplo, uma coisa é bonita, é bello bello, né? Bonito bonito, é bonito de verdade, é bem bonito. Então, stretto stretto é apertado apertado, então bem apertado, ok? Um recurso aqui da língua, da oralidade, da língua falada, que a gente usa para dar uma ênfasezinha aqui. E aqui a gente tem a questão da nossa condição e da nossa possibilidade, a nossa consequência na ordem do se. Então, aqui com o se fosse lì con te, o fosse aqui é o nosso verbo essere, que sempre é um verbo irregular, que é um verbo irregular, então em qualquer tempo ele vai ser irregular. E aqui na pessoa io, a gente está vendo essa primeira frase com a pessoa io, é fosse. Então, essere, fosse. In qual tempo que nós estamos vendo aqui? O congiuntivo imperfeito, d'accordo? E já a nossa segunda parte da frase, então depois da vírgula, a nossa possibilidade, a nossa consequência, vai precisar do condizionale presente. Então, ti abbraccerei, eu te abbracceria, ti abbraccerei. Stretta, stretta. Okay? O stretto, stretto. Então, a gente vê aqui que o nosso período ipotético da possibilidade vai funcionar assim. A frase do se vai precisar do congiuntivo imperfeito. A frase da possibilidade, da conseguenza, vai precisar do condizionale presente. Quindi, qua noi abbiamo il verbo abbracciare, abbracciare, che nella persona io, perché io abbraccio te, quindi nella persona io è abbraccerei nel condizionale presente, quindi io abbraccerei, ok? E questo si chiama condizionale presente, che è o faria, iria, né? Do portoghese aqui também, il nostro condizionale. Bene, quindi questa è la formula, diciamo, per fare questo periodo della possibilità. La cosa importante è sapere che ele sempre vai funzionare assim, funziona sempre così, però non sempre in quest'ordine. Magari io potrei semplicemente cambiare l'ordine qua dei fatti e dire ti abbraccerei stretta stretta se fossi lì con te. Anche così è possibile dire. L'importante è a gente lembrar che il congiuntivo vai accompagnare a frasi do se, va bene? Bene, allora andiamo a vedere la nostra prossima frase che dice anche tu ti arrabbieresti se ti svegliassi continuamente nel cuore della notte perché il cane del vicino non la smette di abbaiare. Ma você também se irritaria se acordasse continuamente no meio da noite porque o cachorro do vizinho não para de latir. Beh, capibile questa frase, questa situazione, vero? Vediamo allora la nostra frase. Anche tu ti arrabbieresti. Então, aqui a gente tem a situação em que a gente começa com a consequência, a possibilidade, né? De que a gente está falando. Então, não começou com o se. E, já que a gente está falando da possibilidade, a gente está usando o condicional. Então, você também se irritaria. Anche tu ti arrabbieresti. Quindi, verbo arrabbiare con la persona tu, com'è che vai ficar? Nosso condizionale presente. Arrabbieresti, ok? E aí a gente tem na nossa frase do se, então aqui sim, na nossa hipótese, na nossa condição, se ti svegliassi, né? Se você acordasse, olha aqui a questão do S, né? Esse S, presta atenção como ele vem, você tem que lembrar do S aqui. É, se ti svegliassi, né? A gente tinha se io fossi, se ti svegliassi, então aqui o verbo svegliarsi. Um verbo riflessivo, né? In italiano è un verbo accordare, ma ele è riflessivo, então você si acorda, seria, né? Então, se ti svegliassi con la persona tu, vero? Continuamente nel cuore della notte. Olha che legal che a gente usa o coração da noite, cioè no meio da noite, né? Nel cuore della notte. Perché il cane del vicino non la smette di abbaiare. Quindi abbaiare è latir. Então aqui a gente tem é uma frase super longa, bem mais longa do que a primeira frase, mas ainda assim é um período hipotético. Porque a gente tem a hipótese aqui, que é se você acordasse, se te svegliasse, e também a possibilidade, a consequência disso, que seria você ficar bravo. Então você ficaria bravo, você se irritaria, vero? Quindi funziona uguale, però qua non abbiamo cominciato con il se. Bene, passiamo al prossimo esempio. E aqui uma última coisa de interessante que a gente tem é il cane del vicino non la smette. O que que é? Por que tem esse la ali, né? Você já conhece o verbo smettere, que é o verbo parar, mas a gente tem aqui uma pequena variação, que é o smetterla. Smetterla significa smettere com qualcosa, ou smettere di fare qualcosa. Então, Se ele não para com isso, né? Ele não para de fazer isso de latir. Pode parecer um pouco redundante, porque depois volta aqui, né? Ela fala de novo de abbaiare, mas é simplesmente uma expressão mesmo. A gente pode entender como uma expressão. Smettila di fare qualcosa. É muito comum a gente falar, mamãe, por exemplo, ver uma mãe brigando com um filho que tá ali fazendo alguma bagunça, alguma coisa, e a mãe vai lá e fala, smettila, né? Para com isso. A gente aprende como uma expressãozinha mesmo, ok? Non la smette, não para com isso, né? Não para de latir, não para com isso, não para com isso, não para de latir. É così che si dice in italiano, quindi impariamolo come un'espressione. Bene, vediamo il prossimo esempio. Lui, lei o lei formale, si facesse i fatti suoi. Si facesse i fatti suoi, questa qua, guarda. Então, aqui é muito interessante essa frase, porque você vai ver que o congiuntivo imperfeito e esse período ipotético, muitas vezes ele vai ser usado de forma, vai ser usado meio que pela metade. Então, essa frase que a gente tem aqui é a nossa frase com o se. O se, ele está implícito ali. Então, eu poderia dizer, se lei si facesse i fatti suoi, se ela cuidasse da sua própria vida, ela não teria essa fama aí de fofoqueira, por exemplo. Mas aqui, de repente, no contexto que a gente está falando, você deixa no ar isso aí, né? Se si facesse i fatti suoi, e fica assim, fica por isso mesmo, porque já o resto já, tá, já fica tudo implícito ali, ok? Mas é sempre, faz parte ainda desse período hipotético, porque a gente tem essa hipótese, essa condição e uma consequência que está implícita ali, que cada um entende como quiser também. Então, vediamo qua questa frase, pensando con il lei, però aqui vai funcionar tanto pro lei formale. Seria um pouco rude aqui você falar isso direto para uma senhora, né? Ou para um senhor. Se você falasse algo assim, que você ia estar meio bravo. Então, lei si facesse i fatti suoi. Si facesse i fatti suoi. E aqui a gente tem uma expressãozinha maravilhosa que é farsi i fatti di qualcuno. Né? Se a gente fosse traduzir literalmente, é farsi os fatos, os acontecimentos de alguém. Não faz muito sentido. Però significa isso, é cuidar da vida de alguém. Então, se eu quero falar, olha, cuida da sua vida, que da minha vida cuido eu. Então, tu fatti i fatti tuoi e io mi faccio i fatti miei. Então, aqui a gente vai usar sempre os possessivos, né? O mio, tuo, no plural, de qualquer pessoa. Então, i fatti loro, i fatti suoi, i fatti vostri, i fatti nostri, ci facciamo i fatti nostri, ok? Então, a gente vai cuidar da nossa vida, a gente vai fazer as nossas coisas. Tem um pouco desse sentido aqui. Então, para você entender, mi faccio, pensando qua al presente, mi faccio i fatti miei. Io mi faccio i fatti miei. Oppure, mi faccio un po' i fatti tuoi, mi faccio i fatti tuoi. Eu quero saber um pouco das suas coisas. Então, para a gente entender o que que tá querendo dizer, se é uma coisa assim, com um tom de julgamento, tipo, ah, você tá cuidando da minha vida, sempre vai ser uma coisa perceptível pela entonação, né? Porque eu poderia chegar assim, mais amigavelmente para você e perguntar, tipo, ah, me conta da sua vida, voglio farmi un po' i fatti tuoi, raccontami un po' come stai, cosa è successo, che novità hai. Poderia também ser usado assim, então sempre vai depender ali do contexto, da entonação, de como a gente fala. Tem que levar em consideração essas coisas. Obviamente que aqui nessa frase soa um pouco, assim, tem uma certa irritabilidade aqui, né? Se facesse i fatti suoi, lasciala, non avrebbe questa fama da pettegola, per esempio, né? Non teria essa fama di fofocheira. Bene, andiamo avanti al prossimo esempio. Se ci organizzassimo meglio, riusciremmo a fare tutto. Se nós nos organizássemos melhor, conseguiríamos fazer tudo. Então, aqui está faltando um pouco de organização e a gente pensa na possibilidade, a consequência de como seria se tivesse essa organização. Então, aqui a gente está falando com a pessoa noi, vero? Se ci organizzassimo, quindi o verbo organizzare, organizzare. Con la persona noi diventa organizzassimo. Olha o S voltando aqui, ele tá com todas as pessoas, o S aparece. Então, è o tempo do essi, lembra disso aqui. Então, se ci organizzassimo meglio, riusciremmo a fare tutto. Lembra lá da nossa linha de condicionale presente que eu chamei bastante atenção aqui para essa pronúncia do condicionale presente, né? Com a pessoa noi vai ser sempre esse emmo aqui com dois M's, então bem forte, para diferenciar do futuro, que é, por exemplo, riusciremo, né? Nós conseguiremos no futuro. Quindi, se noi ci organizzassimo, riusciremmo a fare tutto. Quindi qua abbiamo la condizione con il se. E poi la seconda parte della frase, che è la nostra conseguenza, la nostra possibilità. Qua potremmo semplicemente anche invertire e dire: riusciremmo a fare tutto se ci organizzassimo meglio, però non ci organizziamo e quindi non riusciamo a fare niente. Então, aqui, mundo das possibilidades, das coisas imagináveis. Bene, passiamo alla prossima frase che dice: se seguiste. Persona voi seguiste, guarda la S super presente anche qua. Se seguiste quel corso di negoziazione di cui vi parlai, imparereste ad esprimervi con più fluidità nelle situazioni delicate. Se vocês fizessem aquele curso de negociação que eu falei para vocês, aprenderiam a se expressar com mais fluidez nas situações delicadas. Quindi la nostra frase, analizziamola qua. Abbiamo la nostra condizione, la nostra ipotesi con il se e il verbo seguire, vero? Quindi seguire con la persona voi, seguiste. Então o S sta sempre presente aqui, então lembra da pronuncia? Fossi, fossimo, andassimo, faceste, sempre vai ter o S com esse tempinho aqui do imperfetto, va bene? Do congiuntivo imperfetto. Perfetto, quindi se seguiste, condizione, e aqui a gente tem uma frase, a gente tem um período bem grande, porque a gente não tem só o se, tananã, tananã, não tem só a nossa condição, a nossa hipótese e a nossa consequência, porque a gente tem essa outra partezinha aqui, ainda na parte, ainda falando da condição, do di cui vi parlai. Esse di cui vi parlai, o que que está se referindo aqui? Di cui vi parlai. Então, primeiro, do qual, né? Esse de cui é o nosso. Do qual eu falei a vocês. O vi é a voi, a vocês. E o parlai é o quê? É o nosso passato remoto. Então, aquele passado mais longe, que é pouco usado. Já comentamos bastante isso, né? É pouco. Ele tem um uso restrito. Ele tem um uso regional no sul da Itália. E no italiano padrão, ele tem um uso restrito. A língua escrita principalmente, um pouco na língua jornalística também, às vezes vai ser onde você vai encontrar. Então, pensando aqui no parlai, em como a gente diria mais comumente, mais normalmente, seria como passato prossimo. Então, parlai é a primeira pessoa, parlai no passato prossimo com a pessoa io, então como é que fica? Ho parlato. Então, não teria diferença nenhuma, pelo contrário, seria o mais comum de se ouvir a seguinte frase: se seguiste quel corso di negoziazione di cui vi ho parlato, imparereste ad esprimervi. Então, aqui, mesma coisa, ok? E poi, o imparereste já é a nossa parte aqui da consequência, da possibilidade que a gente está imaginando, seria como o verbo imparare, imparare, verbo aprender. Que no condicionale presente com a pessoa voi fica imparereste, ok? Imparereste. Benissimo, andiamo avanti alla nostra ultima frase affermativa e poi alle domande. Anche se non possedessero nulla, loro si farebbero in quattro pur di vedervi felici. Mesmo se eles não possuíssem ou não tivessem nada, fariam qualquer coisa para vê-los felizes. Vediamo qua questa frase perché è molto interessante. Anche se non possedessero nulla, então a gente tem o verbo possedere aqui de possuir, né? De ter, no sentido de posse aqui, né? Então, possuir. Então, e aí, mesmo se, né? Anche se non avessero, possedessero nulla, loro si farebbero in quattro. Então a gente tem aqui a nossa condição que é o se não possedessero, ok? Então, aqui com a pessoa loro a gente tem o quê? O verbo possedere, que com a pessoa loro vai ficar possedessero. Então, olha quanto S aqui, né? Depois você vai ver com a profe Chiara muito nos detalhes isso aqui na aula de conjugação, mas eu já quero chamar a sua atenção para prestar, para lembrar aqui desse S, porque a pronúncia do S, o som do S aqui, ela é bem forte, bem presente. Então, loro possedessero, com a pessoa loro, si farebbero in quattro. Si farebbero. Aqui a gente tem a nossa conseqüência. Então, a nossa hipótese, a nossa condição, o non possedessero. E a nossa conseqüência, si farebbero. Então, aqui a gente tem uma expressão que é farsi in quattro, que é fazer qualquer coisa, né? Se desdobrar, se a gente for pensar mais literalmente aqui, se fazer em quatro pedaços, você se quebrar, você se desdobrar, você fazer qualquer coisa, qualquer coisa por alguém, né? Ou por uma causa, né? Então, loro si farebbero in quattro. Então, como é o verbo fare, o verbo dessa expressão aqui, a gente tem com a pessoa loro, no condizionale presente, é farebbero, fariam, né? Farebbero. Então, farebbero in quattro. Esatto. E aí, a gente tem um extra aqui, né? Porque aqui no nosso período, o nosso período ipotético acaba no in quattro, né? Anche se non possedessero nulla, loro si farebbero in quattro. E aí a gente tem esse extra aqui, que é para dar um pouco mais de contexto, de informação mesmo, né? O pur di vedervi felice. E aí a gente tem esse pur di, que vem do quê? Vem do pure di. E é uma locução. Então é uma expressão mesmo, né? Que quer dizer o seguinte: a gente poderia sostituir o pur di con lo scopo. Scopo é o scopo, a finalidade. Então, eles fariam qualquer coisa para te ver feliz, com a finalidade de te ver feliz, de ver vocês, né? De vê-los felizes. Quindi, esse pur di é com, a gente poderia substituir con lo scopo, com a finalidade. Para que, para, então com o para mesmo aqui, va bene? È una locuzione, pur di. E passiamo ora alle nostre domande di oggi. E la prima domanda è: dove andrei se potessi scegliere? Lasciami pensare. Aonde eu iria se eu pudesse escolher? Me deixe pensar. Isso aqui é um pouco a resposta lá que da pergunta que você vai ter que responder depois no desafio, né? Aonde você iria se pudesse pegar um voo agora? Então, dove andrei? Aí você me responde, dove andrei? Se potessi scegliere, lasciami pensare, ok? Vediamo qua, allora. A gente tem essa inversão, né? Começando primeiro com a conseguência, com a possibilidade, e depois vem o se. Então, andrei é a pessoa io do verbo andare no condizionale presente. Então, andare, io andrei. E poi, se potessi, olha aqui quanto è S nesse tempinho. Então, se potessi scegliere. Quindi, verbo potere. E qua abbiamo di nuovo la persona io potessi, ok? Essa frase aqui pode te ajudar a responder ao desafio depois lá. Então, presta atenção. Lasciami pensare. Então, mi deixe pensar, né? Mi faça pensar aqui. Io, se potessi scegliere ora un posto dove andare, andrei alle Hawaii. È il mio sogno, ragazzi. È il mio sogno andare alle Hawaii. Quindi io andrei alle Hawaii. Qualcuno c'è già stato? Sei già stato alle Hawaii? Secondo te com'è? Deve essere molto bello, vero? Qual è il tuo sogno? Dove andresti ora tu? Voglio che mi risponda a questa domanda. Bene, vediamo la prossima domanda. Quindi tu, se fossi eletto presidente, la prima decisione che prenderesti sarebbe proibire gli spinaci? Então, se você fosse eleito presidente, a primeira decisão que tomaria seria proibir o espinafre? Ma ragazzi, ma che presidente siete? Ma come? Beh, vediamo un po'. Quindi tu, se fossi eletto presidente, se você fosse eleito presidente, então aqui torna Una cosa interessante perché nella nostra prima frase avevamo visto il verbo essere con la persona io, che era fossi. Però qua vediamo che con la persona tu è di nuovo fossi. Então, con il verbo essere, fossi, per la prima o per la seconda persona, è uguale. Io fossi e anche tu fossi, ok? Importante questo. Prima decisione. Che tomaria, che prenderesti, noi usiamo in italiano il verbo prendere decisioni, vero? Decisioni. Quindi qua con la persona tu nel condizionale presente diventa prenderesti, tu prenderesti, ok? Che è chi è la nostra conseguenza, né? La nostra conseguenza, la nostra possibilità, prenderesti, ok? Poi in questa frase c'è una cosa molto interessante. In italiano isso acontece com bastante frequência, que é falar de certas comidas mesmo no plural, né? Em português a gente não diria os espinafres, como a gente tem aqui, gli spinaci. Então, gli spinaci é o plural de lo spinacio, que vai ficar gli spinaci. Isso acontece também, por exemplo, com il broccolo. Il broccolo, a gente não vai dizer il broccolo, mas geralmente vai falar i broccoli no plural, ok? Com outra coisa, espaguete, né? Lo spaghetto, a gente não vai chamar de lo spaghetto, até porque lo spaghetto seria só um. Quem é que vai comer só um spaghetto? Solo uno spaghettino, vero? Mangiamo gli spaghetti. Io ne mangio moltissimi, quindi gli spaghetti. E succede anche con qualche parola femminile, un po' meno, forse più spesso con le parole maschili. Però, non, cioè, sinceramente, non so se è proprio una regola. Però, per esempio, con la zucchina, di solito si dice le zucchine. Per parlare, mangiamo le zucchine oggi. La zucchina è abobrinha, né? Então, geralmente, também a gente vai falar as abobrinhas, vai usar no plural. Interessante questa cosa, no? Un po' diverso dal portoghese. Perfetto, vediamo ora il prossimo esempio che dice. Se mangiasse più sano, non avrebbe tutti quei problemi di salute. Então, aqui a gente tem o verbo mangiare e o verbo avere. Então, com o congiuntivo imperfetto, olha aqui que está aparecendo um monte de S, porque a gente está na nossa condição, na nossa hipótese aqui, no pedaço da frase com o se, né? E nesse caso, a gente está falando da pessoa lui, lei ou do nosso lei. Formale também. Então, isso aqui poderia ser um conselho, né? O período hipotético aqui da possibilidade, ele também é usado bastante para dar conselhos, principalmente conselho que, não, que ninguém pediu, né? Ninguém tá pedindo esse conselho aí. Mas, por exemplo, essa poderia ser uma frase de um médico, né? Signore, se mangiasse più sano, non avrebbe tutti quei problemi di salute. Ou simplesmente alguém dando um conselho indesejado aqui. Quindi, vediamo un po' la nostra frase. Né? Se o senhor, a senhora, se ele ou ela comesse mais saudável, né? De forma mais saudável, più sano, mangiare sano, não teria todos aqueles problemas de saúde. E quindi qua, mangiare con la persona lei o lui, o lei formale, è mangiasse nel nostro congiuntivo imperfetto. Ok, e avrebbe è il verbo avere sempre con la persona lei o lui o lei formale nel condizionale presente. Perfetto. Então, aqui a gente tem a nossa ipotesi, a nossa condição e a nossa conseguenza, a nostra conseguenza, la nostra possibilità. Andiamo al prossimo che dice, ora sì abbiamo una domanda, noi per quale squadra faremmo il tifo se ci interessasse questo genere di cose? Para qual time nós torceríamos se nos interessasse esse tipo di cose? Qua abbiamo una cosa interessante in italiano, a gente tem o verbo torcer aqui, né? Nós traduzimos com torceríamos. Para qual time torceríamos? In italiano esiste il verbo tifare, che è torcer. Mas ele é menos usado do que a expressão fare il tifo, que é mais utilizada. Mas vai ter o mesmo significado, né? Fare il tifo é como se a gente falasse fazer a torcida. Você vai fazer a torcida para quem? Você vai torcer para quem? Em italiano, però, é più usato. Per questo che abbiamo qua come conseguenza, come possibilità, quindi usando il condizionale presente, con la persona noi faremmo, ok? Abbiamo già visto fare, se lembra la persona noi, no condizionale presente, simpli vetestis dois emis, faremmo, ok? Quindi noi faremmo, qua è la nostra possibilità. E la nostra ipotesi qua è se ci interessasse, então se nós nos interessássemos, né? Ou se esse tipo de coisa nos interessasse. Qua c'è una cosa interessante che è la parola genere, che in portoghese significa genero. Então, vamos lá, genero. Tanto genero masculino, femminino, questões di genere, per esempio, o genero di coisas, né? Però la parola genero in italiano significa genro. Então, non confondere genere no portoghese con genero, perché genero si dice genere, e invece genero in portoghese è genro, ok? C'è questa differenza. Bene, vediamo la prossima domanda. Se vi perdeste nella foresta amazzonica, sapreste arrangiarvi e resistere fino all'arrivo dei soccorsi? Se você se perdesse na floresta amazônica, saberiam se virar e resistir até a chegada dos socorros? Bene, vediamo qua la domanda. E qua voglio fare attenzione a una cosa. A gente sta falando aqui che esse è o periodo da possibilidade, mas nem sempre uma possibilidade significa che è una probabilidade. Per esempio, questa domanda qua è molto improbabile, vero? Ma possibile, perché no? Perché è immaginabile, per questo è possibile. Quindi, se vi perdeste, qua a gente tem a pessoa voi novamente, col verbo perdere, e aí como é que fica a pessoa voi? No congiuntivo imperfetto, fica perdeste, ok? Então, sempre tem o S aqui. Dá para perceber que com a pessoa voi é o único, a única conjugação que não tem dois S, né? Come fosse. Andassimo, eccetera. Então é a única pessoa que só vai ter um S, mas tem um S também. Então, perdeste, ok? Tá ali. Se vi perdeste na foresta amazônica, sapreste arranjar-vi? Aqui já é a nossa consequência, a nossa possibilidade que a gente está imaginando aqui. Então, esse sapreste é do verbo sapere e é o nosso condicionale presente. Aqui, o que você pode pensar, prof, mas está muito parecido aqui a pessoa voi do condizionale e o congiuntivo imperfetto, estão muito parecidos. Perfeito, hai ragione, mas são diferentes. Vamos pensar aqui o verbo sapere no condizionale com a pessoa voi é sapreste. E, então, condizionale, ok? Quindi, condizionale presente, che aqui è a nossa possibilidade. Já com o congiuntivo imperfetto, então seria voi sapeste. Então é parecido, mas é diferente. Você vai analisar isso nos detalhes com a prof. Chiara, va bene? Na sua aula di coniugazione al dente. Benissimo, passiamo all'ultima domanda di oggi e poi andiamo a rispondere alle nostre sfide. Ottimo, allora loro ti sosterrebbero se solo ne avessero la possibilità. Ne sei consapevole, vero? Elas te apoiariam se tivessem a possibilidade. Você tá ciente disso, né? Quindi vediamo qua. Loro ti sosterrebbero. Aqui a gente tem a nossa possibilidade, a nossa consequência. Então a gente não tá começando a frase com um se. Abbiamo il verbo sostenere, che a gente pode traduzir por apoiar ou sustentar também, dependendo do contexto. Loro ti sosterrebbero. Então, eles te sustentariam, te apoiariam, se solo ne avessero la possibilità. Somente se, né? Se somente pudessem, se somente tivessem a oportunidade, a possibilidade. Quindi, se solo, aqui é a nossa parte com o se, a gente tem o verbo avere, che con la persona loro vai ficar loro avessero. Então, o S aqui, os dois S, o som do S tá muito presente. E nessa segunda parte, que já nem tá no nosso período ipotético, né? Que é a nossa condição e a nossa consequência, estão aqui nessa primeira parte. Loro ti sosterrebbero se solo ne avessero la possibilità. Essa frase aqui já funciona, ela já faz todo sentido. E se ne sei consapevole, vero? È aquela questão de tá dando um contexto a mais, uma informação a mais aqui, que é a nossa verdadeira pergunta. Então, esse ne sei, esse ne é disso, dessa coisa, dessa situação. Então, você sabe disso, tá? Você sabe que eles te apoiariam, te sustentariam. Então, ne sei consapevole, você está ciente. Io adoro questa parola, consapevole, que é estar ciente, né? Ciente, que vem de consapevolezza, que é a ciência no sentido de consciência, né? Consapevolezza. Mi piace molto queste due paroline qua, mi piacciono molto. Quindi, consapevolezza. Vero? Né? Il nostro né? Né? Vero, verdade? Benissimo, abbiamo visto allora come funziona il periodo ipotetico di secondo grado, il periodo ipotetico della possibilità. Passiamo al nostro grande salto e poi torniamo qui a rispondere la nostra sfida di oggi. Se fossi lì con te, ti abbraccerei stretta stretta, stretto stretto. Se estivesse lá com você, estivesse aí com você, te daria um abraço bem apertado. Anche tu ti arrabbieresti se ti svegliassi continuamente nel cuore della notte perché il cane del vicino non la smette di abbaiare. Você também se irritaria se acordasse continuamente no meio da noite porque o cachorro do vizinho não para de latir. Lei se facesse i fatti suoi, ele, ela, o senhor, a senhora, cuidasse, se cuidasse da própria vida, sarebbe molto bello. Se ci organizzassimo meglio, riusciremmo a fare tutto. Se nós nos organizássemos melhor, conseguiríamos fazer tudo. Se seguiste quel corso di negoziazione di cui vi parlai, imparereste ad esprimervi con più fluidità nelle situazioni delicate. Se vocês fizessem aquele curso de negociação que eu falei para vocês, aprenderiam a se expressar com mais fluidez nas situações delicadas. Anche se non possedessero nulla, loro si farebbero in quattro pur di vedervi felici. Mesmo se elas não possuíssem nada, fariam qualquer coisa para vê-los felizes. Ora le domande. Dove andrei se potessi scegliere? Lasciami pensare. Aonde eu iria se eu pudesse escolher? Me deixe pensare. Quindi tu, se fossi eletto presidente, la prima decisione che prenderesti sarebbe proibire gli spinaci? Então, se você fosse eleito presidente, a primeira decisão che tomaria seria proibire gli spinafri? Lui, lei, se mangiasse più sano, non avrebbe tutti quei problemi di salute. Ele, ela, senhora, senhora, se comesse mais saudável, não teria todos aqueles problemas de saúde. Noi, per quale squadra faremmo il tifo se ci interessasse questo genere di cose? Per qual time nós torceríamos se nos interessasse esse tipo de coisas? Se vi perdeste nella foresta amazzonica, sapreste arrangiarvi e resistere fino all'arrivo dei soccorsi? Se vocês se perdessem na floresta amazônica, saberiam se virar e resistir até a chegada dos socorros? Loro ti sosterrebbero se solo ne avessero la possibilità. Ne sei consapevole, vero? Elas te apoiariam se tivessem a possibilidade. Você tá ciente disso, né? Bene, allora andiamo alla nostra sfida? Vamos pro nosso desafio? Então, a gente tem um desafio duplo de responder essas duas perguntinhas. Então, pensando aqui no nosso período hipotético, uma frase, né, em que começa com o se, o que vai começar usando o conjuntivo, e a outra frase onde o se fica na segunda parte, vem depois, e a gente começa então com o condicionale. Pensando allora a questa prima frase, se eu estudasse mais, aprenderia mais rápido. Quindi, se io, com'è la prima persona di studiare nel congiuntivo imperfetto? Se io studiassi di più, se studiassi di più, imparerei, quindi qua seconda parte condizionale presente, io imparerei più velocemente, ok? Se studiassi di più, imparerei più velocemente. Ha risposto in maniera corretta a questa sfida? E adesso pensiamo alla seconda. Aonde você iria se pudesse pegar um voo agora? E dopo voglio che mi rispondi a questa domanda. Io te l'ho detto, vero? Che io andrei alle Hawaii. Tu dove andresti? Ma aonde você iria? Ho già risposto qua. Dove andresti se... Com'è il verbo potere? Quella persona tu, il congiuntivo imperfetto. Dove andresti se potessi prendere un volo? Ora ou adesso, é que ora, não sei, me soa melhor aqui nessa frase, mas não tem diferença nenhuma entre ora e adesso. Dove andresti se potessi prendere un volo ora? Dove andresti se potessi prendere un volo adesso? Ok? E rispondimi a questa domanda, ovviamente in italiano, qua nei commenti, va bene? Perfetto, allora ora vi lascio con il prossimo passo che già conosci bene, quindi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima unità. Un caro saluto, ciao!